vamos embora pra Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP. Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Maria Arminda do Nascimento Arruda, autora dos livros A Embalagem do Sistema e Metrópole e Cultura, São Paulo no Meio do Século XX. Esses dois títulos foram publicados pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Professora Maria Arminda, tanto o Embalagem do Sistema quanto Metrópole e Cultura, a senhora lembra da figura maiúscula do Assis Simão. Que retrato a senhora faria desse intelectual?
Sinto muita saudade dele. Acho que é a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre ele. Professor Assis foi uma figura notável. Um homem de uma obra muito pequena, mas muito pioneira. Em primeiro lugar, ele foi o sociólogo da USP que iniciou no sentido, digamos, sistemático os estudos sobre classe operária e sindicato no Brasil, que é sindicato-estado. E, ao mesmo tempo, análise dos anarquistas. Ele próprio era um anarquista. Professor Assis era uma figura que a universidade talvez hoje não tenha mais como modelo, que aqueles que ainda estão vivos já estão aposentados. Professor Antônio Cândido é uma figura como essa. Florestan foi também, diferente, mas foi. Estou falando só daqueles das ciências sociais e vários outros, professor Rui Coelho. Ele era uma figura que nos ensinava uma ética profissional e passava uma ética de vida. Ele foi marcante na minha vida, ainda que eu tenha escolhido temas que não eram os temas dele de pesquisa. Publicidade, depois o outro livro que é sobre o modernismo em Minas, que é meu doutorado, Mitologia da Mineridade, e finalmente Metrópole e Cultura, quando eu escrevi, ele já tinha falecido. Mas eu dedico a ele e ao meu irmão. Do meu jovem irmão falecido.
São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Professora Maria Arminda, e quais foram as suas preocupações e objetivos quando a senhora escreveu Metrópole e Cultura, São Paulo no Meio do Século XX?
Eu tinha tantas preocupações naquele momento. A vida intelectual é uma vida na qual a gente se coloca permanentemente problemas. Mas eu creio, Marcelo, que pelo menos esses três livros, eu escrevi outras coisas, o Embalagem, Mitologia da Mineridade e o Metrópole e Cultura, são livros muito ligados à minha própria trajetória. O historiador Fernando Novaes, professor Fernando Novaes, que fez A Orelha do Metrópole nessa edição, ele fala isso um pouco. Tudo que eu escrevo tem uma relação visceral com a minha vida. O que, que apareceu em Metrópole? Se a gente olha a embalagem é a coisa mais moderna que pode existir, que é a televisão, o sistema de indústria cultural mais do que a televisão, as revistas, etc., se instalando no Brasil, e a publicidade ligada a um processo de reprodução. O Mitologia da Mineridade é um recuo, é uma leitura interna de mim. É claro que nenhuma obra é isso só, mas era uma tentativa de entender o que havia acontecido com Minas, onde eu nasci. A minha família ficou sempre naquela região divisa de Minas com o Rio, entre o Rio e Minas, então tem ali uma ambiguidade. O que, que tinha acontecido com aquela sociabilidade tradicional, a vida da fazenda, onde eu nasci, e que de repente aquilo tudo havia explodido, e com toda uma tradição cultural, uma tradição também política. Minas era um estado muito politizado. Politizado não quer dizer progressismo, nem... O que eu quero dizer é que a política está no centro da vida dos mineiros. E foi aí que nasceu, e aquilo era uma conjuntura muito especial, que era a conjuntura do aparecimento da Nova República. Tancredo Neves voltando, a ideia de Minas, etc. Ali nasceu mitologia. Por que, que eu falei do mitologia? Para falar do metrópole. Metrópole tem uma relação com a vinda da minha família para São Paulo. Mas eu trato de um período anterior à nossa chegada.
E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso.
É que quando eu cheguei em São Paulo, vindo do Rio, de Minas e do Rio, e no Rio tinha uma experiência de outra natureza, eu tive uma sensação de que isso aqui era a explosão de moderno. E foi aí até que eu abandonei a ideia de fazer direito e fui fazer ciências sociais. A minha geração, como tantas outras, confundia sociologia com socialismo, queria fazer revolução, etc. Eu cheguei aqui e eu descobri grupo de jovens politizados. Eu ia ao teatro, aquele teatro ultra avançado, ao cinema. Aquilo ficou me perseguindo, ficou dentro de mim. Ao mesmo tempo, a São Paulo que eu fui viver, posteriormente, não era aquela São Paulo a qual todos se referiam. Mais do que isso, eu tive uma experiência marcante na minha vida. Eu fui convidada pelo professor Sérgio Miceli para integrar o grupo de História das Ciências Sociais no Brasil. Daí é que nasceram meus estudos sobre Florestan, porque eu fiquei responsável pelas ciências sociais em São Paulo, sobretudo pela sociologia, não ciências sociais em geral, sociologia. E, como disse o grande sociólogo Bourdieu, se quiser estudar a vida intelectual francesa dos anos 40 e 50, não, se não se considerar Sartre, não se entendeu nada. E se quisesse da sociologia paulista, como é que ela se constituiu e não se tratasse de Florestan, também não se entendia nada. Esse sociólogo notável, né? Esse monumento como sociólogo. E ao ler Florestan, que sempre teve uma linguagem muito intratável, eu fui acompanhando a reflexão dele com essa mudança da cidade, com a mudança de São Paulo, com a mudança até a Revolução Burguesa, que é ali uma coisa, é a falha, na verdade, daquele projeto moderno do que Florestan chamou de constituição da moderna sociedade nos trópicos, mas que também havia se constituído. Nós somos ultramodernos, São Paulo é ultramoderno, a despeito de tudo e das nossas barbáries. Aí eu comecei a olhar, eu queria estudar aquele período para entender o que havia acontecido. E claro que o pós-guerra era central. Mas eu me dei conta do seguinte, eu vinha com todo o repertório analítico do mitologia, por isso que eu falei nele, que eu trabalhei uma noção de sistema cultural. Por que sistema? Porque a literatura tinha a ver com a política tinha a ver com a vida intelectual, os ensaístas, etc. Hoje não tem mais nada aquilo, por isso que o livro termina dizendo que aquela tradição tinha desaparecido, reproduzindo um verso do Drummond, né? A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, com a sua vista para o mundo por 20 contos. Quer dizer, a ideia daquela tradição tinha desaparecido.
Thank you.
aceitando o que eu nunca admiti. Nem eu, nem São Paulo podemos parar. São Paulo. Estou aqui.
Eu olhava São Paulo, não dava certo. Aqui não tinha sistema, não conseguia constituir isso. Até que um dia eu li um livro fantástico, que foi o livro do Karl Chorsky, Vienna fin de siècle, que é um livro que eu adoro. E ali eu percebi o seguinte, que eu já vinha da tradição de análise de linguagem por causa dos meus estudos frankfurtianos, que sempre foram muito importantes, Adorno, sobretudo, na minha reflexão. E eu percebi, lendo Viena, que era também uma coisa muito moderna num contexto periférico na Europa, que era Viena, era a Áustria.
Professora, mas nessa época, você tem... Naquele quadrilátero de Viena, você tinha o Freud, você tinha o Schnitzler, você tinha o Almoberger.
Você tinha Kolkoschka, tinha Klimt.
Era uma constelação de artistas e intelectuais.
Mas por que que serviu para eu pensar o Metrópole? Porque era um contexto periférico que tinha produzido essa cultura revolucionária. Aí eu fiz a pergunta, quais são as linguagens centrais de São Paulo naquele momento? Como o Chorsky tinha feito? Era a ciência. A sociologia não era mais a literatura. Os grandes escritores deixaram de ser os paulistas, até hoje, em larga medida. Claro que tem uma Lígia Fagundes Telles. Era a Guimarães Rosa, uma coisa muito mais potente. E aí eu percebi que na literatura era a poesia concreta. Eram as instituições e era as artes plásticas, as artes abstratas e o teatro. É quando o modernismo chega ao teatro. A ordem do livro é o contexto, Jorge Andrade, Florestan, depois artes concretas e artes abstratas, porque eu vou saindo do mais concreto para aquilo que é mais evanescente, que é... Outra expressão de representação nas artes são as artes abstratas. E aquilo era um movimento fortíssimo em São Paulo. Quer dizer, a linguagem de São Paulo tinha deixado de ser a literatura. Aí eu trabalhei com uma noção de linguagem, tentando entender como é que, para entender a linguagem, você tem que reduzir a linguagem a ela própria. E o chão comum era aquela modernidade paulista.
Professora, segundo você, existem fortes relações entre a precisão científica de Florestan Fernandes e a arte concreta. Como isso se dá?
Marcelo, aparentemente uma coisa não tem nada a ver com a outra, e tem. Isso foi uma ideia que eu tive quando eu estava escrevendo sobre Florestan lá no IDESP. Eu falei, mas o que, que tem a ver Florestan com os concretos? Quando eu comecei a aprofundar meus estudos de Florestan, eu falei, mas isso aqui é a busca da linguagem universal da ciência, conceitual, abstrata. Qual seria o correspondente em São Paulo? São os concretos, que é a ruptura daquela linguagem poética que tinha feito a nossa tradição moderna. E a arte abstrata, que não é mais nem Portinari, nem Segal, nem Tarsila, nada disso. É Waldemar Cordeiro, ou então a arte industrial, Geraldo de Barros. Olha, é o mesmo chão, É a mesma coisa da busca de uma linguagem universal, num caso como na outra. Ninguém está mais aí pintando, digamos, os trabalhadores do café, nem fazendo os murais, não estamos mais pintando a negra, enfim, nada disso. É a mesma coisa que era o projeto Florestan, a ideia de uma linguagem universal da ciência.
Ora, não me mande embora, que cheguei em boa hora. Eu quero te comprar. Quanto vale tua vida? Quanto vale teu sorriso? Eu quero te comprar. Se você quiser agora, faça o cheque sem demora. Eu quero te comprar. Você vive do passado, você vive do pecado. Eu quero te comprar. Sei que tudo tem nome,
e vale uma nota o teu sobrenome.
Sei que tudo tá duro,
e deves uma nota, correção e juros.
Eu não tenho nome,
não tenho tradição, não tenho sobrenome,
mas tenho o dinheiro.
Dinheiro compra tudo, compra o mundo inteiro.
Nego para ser bom, tá vendendo até o osso.
Eu vou virar varão.
Nego para ser bom, tá vendendo até o osso.
Eu vou virar varão.
Nego para ser bom, tá vendendo até o osso.
Eu vou virar varão.
Nego para ser bom, tá vendendo até o osso.
Eu vou virar varão.
Segundo você, apesar das diferenças, também existem algumas similitudes entre o teatro do Jorge Andrade e a sociologia do Florestan Fernandes. Como isso se dá?
Pois é. Se eu bem me lembro, essa diferença eu estabeleci no prisma de pensar como é que São Paulo foi formando uma nova sociedade. O que é o teatro do Jorge Andrade? Eu adoro Jorge Andrade. Jorge Andrade fala da minha experiência familiar, né, quase. Só que não é paulista. O Jorge Andrade, ele trata da decadência do mundo tradicional, das oligarquias, dos antigos endinheirados, das elites sociais e econômicas. É moratória, candelabro, recua no tempo com Veredas da Salvação, mas é rasto atrás, ossos do barão. Se a gente pensar o sumidouro, né, que ele vai à história de São Paulo. Agora, o que Florestan trata? Também da passagem da sociedade tradicional e construção da moderna sociedade em São Paulo. E quais são os entraves dessa constituição? Quer dizer, é claro que como linguagem dramatúrgica e linguagem da sociologia ciência é diferente, mas a questão é a mesma, é a passagem do tradicional para o moderno. É claro que a expressividade de Jorge Andrade é de outra natureza, ele expressando aquele mundo que se perdeu. No livro dele, em que ele tenta reconstruir a memória dele, quando ele relata como menino ele viu o avô, que acabava de perder a fazenda, querendo matar o seu credor, e que a mãe dele, Jorge Andrade, e a avó seguravam na roupa do avô para não fazer isso, é de uma dramaticidade impressionante. Agora, o que é o Florestan? O Florestan é filho da São Paulo industrial e imigrantista. Ele apostou numa sociedade moderna, aberta, democrática, cidadã. O que o Jorge Andrade faz é mostrar a tensão desse processo. E, posteriormente, Florestan também vai mostrar a tensão desse processo. Nos seus livros, como Integração do Negro à Sociedade de Classe, finalmente coroado, e os outros que estão entre a integração e a Revolução Burguesa, coroado com a Revolução Burguesa no Brasil. A Revolução Burguesa no Brasil é a perda do poder burguês e a combinação com as forças tradicionais. Combinação que abafa o moderno e as forças tradicionais são revigoradas, mas já de outra maneira, e, no entanto, também o moderno revigora o tradicional.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.